Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo de número 21. Chegamos no fim do livro de Juízes, essa jornada tão preciosa neste livro que onde Deus nos ensinou profundamente acerca do seu caráter, acerca da sua vontade. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Juízes, no último capítulo, capítulo 21. Onde nós ouviremos a voz do Senhor. Diz a palavra de Deus. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará a sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel e ali ficou sentado diante de Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor, Deus de Israel, lamentaram, por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia diante do Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir diante do Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas plantearam pelos irmãos benjamitas, dizendo: hoje uma tribo foi eliminada de Israel. Como podemos conseguir mulheres para os sobreviventes? Visto que juramentos pelo Senhor não lhes dá em casamento, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de se reunir diante do Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então, a assembleia enviou 12 mil homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos os que viviam lá, incluindo mulheres e crianças. É isto o que vocês deverão fazer: separem para destruição todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois, a assembleia toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimon. Naquela ocasião, os benjamitas voltaram e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Não havia, no entanto, mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou por Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. Os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros, para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos um juramento: maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apoderem-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram as suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela a sua mulher. Depois disso, voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para as suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Que Deus abençoe a sua palavra. Rute capítulo 1, versos de 1 a 5. Na sequência da sua Bíblia, se você tiver, são os próximos 5 versos, e é o livro que nós vamos começar a partir de domingo que vem. Diz a palavra: na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os seus dois filhos, Malom e Quilom, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os dois filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sem os dois filhos e sem o marido. Que Deus abençoe a sua palavra.
Amen. Amen. This morning we come to the last of our series of sermons through the book of Judges.
Nessa manhã nós chegamos no nosso último sermão na nossa série de pregações do livro de Juízes.
And we anticipate going forward into a new series of sermons on the book of Ruth.
Então nós estamos antecipando, indo adiante para a nossa nova série de pregações no livro de Ruth.
The title of this sermon is How to Be Good in a Bad World.
O título desse sermão é Como nós podemos sermos bons no mundo mau.
And the big question this sermon will try to answer is, what should I do if all around me is disorder, chaos and confusion?
E a grande questão por trás desse sermão é, o que eu deveria fazer se tudo que está ao meu redor está desordenado, caótico e destruído?
How can I live a righteous life if I live in an unrighteous family or an unrighteous society or an unrighteous nation?
Como é que eu posso viver uma vida justa se eu vivo numa família injusta, numa sociedade injusta e numa nação injusta?
George Henley recently brought to my attention the Chick-fil-A vision statement, and I love it.
George Henley, recentemente, ele trouxe a minha atenção ao Chick-fil-A, a visão e a declaração deles, e eu amei.
Chick-fil-A's vision is, quote, to glorify God by being a faithful steward of all that is entrusted to us, to have a positive influence on all who come into contact with us.
E a declaração e a visão do Chick-fil-A é a seguinte: glorificar a Deus através de sermos servos fiéis daquilo que nos foi confiado e de termos uma influência positiva em tudo aquilo que nós tivermos contato.
So how do we do that? You and I are just ordinary people.
Como é que nós podemos fazer isso se você e eu nós somos apenas pessoas ordinárias,
simples? We're not rich or powerful or famous.
Nós não somos ricos, não somos poderosos, nem somos famosos.
We're just trying to live our lives, and there are forces and powers larger than us that shape our world.
Nós estamos apenas tentando viver a nossa vida, mas existem forças, poderes mais poderosos que nós agindo no mundo.
There are individuals and institutions that have control and authority over us.
Existem indivíduos e culturas, instituições que têm controle e autoridade sobre nós.
How do we live a godly life, an orderly life, if we are surrounded by godlessness and chaos?
Como é que nós podemos viver uma vida piedosa que agrada a Deus se nós estamos cercados de impiedade, de maldade e caos.
That's the topic of this sermon, because we have come to the end of the book of Judges, and the book of Judges is a chronicle of 400 years of social and national chaos among God's people.
E esse é o tema dessa mensagem, porque nós estamos chegando ao fim do livro de Juízes. E o livro de Juízes é uma crônica de 400 anos de caos social e nacional dentre o povo escolhido por Deus.
The book of Judges is full of stories of people behaving badly.
O livro de Juízes está cheio de histórias de pessoas se comportando mal.
Yes, every once in a while God would raise up a judge to save the people from the trouble they were in.
É verdade que de vez em quando Deus estava levantando um juiz para salvar o seu povo dos problemas que eles estavam vivendo.
But mostly this book is about trouble.
Mas a maior parte deste livro é sobre problemas.
And the last three chapters are the worst of all.
E os últimos três capítulos que vimos são os piores de todos.
Those three chapters are one long story about what happens when a Levite, a so-called man of God, treats another human being as not human, but as a sex slave.
Os últimos três capítulos nos mostram o que acontece quando um homem de Deus, um levita, ele trata uma mulher como uma escrava sexual de uma maneira que Deus não orientou a fazer. O que acontece em consequência disso?
It is a story of rape and murder and civil war and tens of thousands of deaths.
É uma história sobre estupro, sobre escravidão, sobre assassinatos e dezenas de milhares de mortes.
How do the children of God live godly lives, orderly lives, if they are surrounded by so much godlessness and chaos?
Como é que os filhos de Deus podem viver vidas piedosas, vidas dignas, se eles estão cercados de tanta impiedade e caos?
And we find the answer to that question in the book of Ruth, which is the next book in the Bible, a book about events that take place actually during the same time as the book of Judges.
E nós encontramos a resposta desta pergunta no próximo livro, que é o livro de Ruth, um livro que está na Bíblia logo após o livro de Juízes e que acontece exatamente no mesmo período dos Juízes.
The book of Judges is full of murder and chaos, but in the book of Ruth we meet people like Naomi and Ruth who are not relatives, but who treat each other like family with love and loyalty.
No livro de Juízes nós encontramos caos e assassinatos, mas no livro de Ruth nós encontramos pessoas como Naomi e Ruth que não são nem parentes, mas tratam uma a outra como família.
And we also meet Boaz, a wealthy man who could have exploited Ruth for cheap labor, for sexual pleasure, but instead he honors her and protects her and makes her his wife.
E nós encontramos também um homem chamado Boaz, um homem rico que poderia ter tratado Ruth como uma trabalhadora barata ou uma escrava sexual, mas ao invés disso ele a honra, a protege e a torna sua esposa.
In the book of Ruth we see how people can be good even when the world around them is bad.
Então, no livro de Ruth, nós percebemos como é que as pessoas podem serem boas, mesmo quando o mundo ao redor delas é mau.
And for that reason, Pastor Bruno and I are going to preach through the book of Ruth, because it speaks to us, it speaks to the church, about how we can keep doing the right thing, even if the world around us is filled with chaos and confusion and disorder.
E por esse motivo, eu e o pastor Bruno, nós pregaremos no livro de Ruth, porque ele fala aos nossos corações, ele fala ao coração da igreja, para que nós possamos continuar fazendo as coisas certas, mesmo quando o mundo ao nosso redor está tomado de caos, de confusão e de desordem.
Last week, Pastor Bruno talked with us about how the family is the first institution established by God.
Semana passada, o pastor Bruno, ele nos mostrou como a família é a primeira instituição estabelecida por Deus.
The human family, according to God's design, is an indissoluble fellowship between one man and one woman and their children.
E a família humana, acordo com o desígnio de Deus, é uma instituição indissolúvel entre um homem, uma mulher e os seus filhos.
The human family is an earthly image of the indissoluble fellowship within the Trinity, Father, Son and Holy Spirit.
A família humana é uma figura da indissolúvel relação entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
God is relational. He created us to be in properly ordered relationships.
Deus é relacional e ele nos criou para que nós vivamos em relacionamentos com ordem.
In a properly ordered relationship with him and in properly ordered relationships with each other.
Um relacionamento apropriado e ordenado com ele e uns com os outros.
Last week Pastor Bruno also told us that when the family collapses, the family as God has designed it, when the God designed family collapses, then the broader society also collapses.
O Pastor Bruno semana passada também mostrou que quando a família estabelecida por Deus no modelo de Deus ela colapsa, a sociedade consequentemente também irá colapsar.
In last week's sermon we looked at Judges chapter 20 where we saw a Levite man, a man who knows the word of God, a man who should be a righteous defender of the weak and a kind-hearted husband to his wife.
Na semana passada nós vimos o capítulo 20 de Juízes, onde um homem levita que conhecia a palavra de Deus, que deveria de modo digno e justo defender aqueles que eram fracos e ser um marido piedoso e amoroso para sua esposa.
But instead he's totally selfish.
Mas ao contrário, ele é totalmente egoísta.
He has a concubine, he has a sex slave, she exists only to satisfy his whims.
Ele tinha uma concubina, ele tinha uma escrava sexual, ela existia apenas para satisfazer as suas lascívias.
Rather than treating this woman as a creature made in the image of God, he treats her like an animal or like an object to be used and then thrown away when she's no longer useful.
Ao invés de tratar essa mulher como uma criatura feita à imagem de Deus, ele a trata como um animal, como um objeto para ser usada e lançada quando ela descartada, quando não tem mais utilidade.
The ethics of the Levite are utilitarian or transactional, they are not biblical.
A ética do levita é utilitarista e transicional, e isso não é bíblico.
The Levite, a man of God, should have been the finest example of a family man, but instead he has a totally disordered family life.
O levita, um homem de Deus, deveria ter um exemplo mais fino de um homem de família, mas ao invés disso, ele está totalmente desordenado da vida familiar.
And the collapse of the family reaches far beyond the family.
E o colapso daquela família atinge muito além da própria família.
It leads to rape and to murder and to civil war and to the deaths of tens of thousands of people.
Leva a estupro, a assassinato e, em último lugar, a uma guerra civil com dezenas de milhares de mortes.
The book of Judges is a long story about chaos and misery.
O livro de Juízes é uma história muito longa sobre caos e miséria.
It is a long story about people doing, it seems, everything wrong.
É uma longa história de pessoas fazendo aquilo, tudo aquilo que parece ser errado.
And they are doing everything wrong because, as we are told repeatedly, quote, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes.
E eles estavam fazendo tudo errado porque ao longo do livro é dito várias vezes, citação, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era justo aos seus próprios olhos.
Now, every Disney movie tells us to follow our own hearts, to do what is right in our own eyes.
Todos os filmes da Disney diz que nós devemos seguir os nossos próprios corações e não os nossos olhos.
According to Disney theology, all goodness, all virtue, all excellence comes from following our own hearts, from doing what is right in our own eyes.
De acordo com a teologia da Disney, toda bondade, toda virtude, toda excelência vem em seguirmos os nossos próprios corações, aquilo que é justo aos nossos próprios olhos.
And when we watch Disney movies, we cheer for the misunderstood hero. We identify with the scrappy heroine when he or she has the courage of convictions, when they stand up against social conventions and the demands of the family, when they do what is in their heart.
Ah, então, quando nós assistimos os filmes da Disney, nós vibramos com os erros mesmo do herói, nós nos identificamos com um herói corrompido, quando ele ou ela são condenados, eles se colocam contra a ordem social, contra as demandas da família, eles fazem o que está no seu próprio coração.
And in the Disney movies, the result is always glorious.
E nos filmes da Disney, os resultados de tudo errado que eles fazem é sempre glorioso.
Well, maybe you're thinking, who cares about Disney movies? That's just for children.
Talvez você possa pensar, mas quem é que liga para os filmes da Disney? Eles são apenas para crianças.
How about some Shakespeare then?
E o que falarmos então do Shakespeare?
One of the most frequently quoted lines from Shakespeare is "To thine own self be true." Everyone loves that line.
E uma das citações mais utilizadas de Shakespeare é a seguinte citação: que para o teu próprio ser seja verdadeiro.
Everyone loves that line because it means follow your heart. It means do what is right in your own eyes.
Todas as pessoas amam esta citação porque, em outras palavras, significa siga o seu coração, faça o que é certo aos seus próprios olhos.
This line from Shakespeare, by the way, is one of the favorite catchphrases at graduation speeches in the United States.
Por falarmos nisso, essa citação do Shakespeare, ela é uma das frases mais utilizadas em formaturas de universidades aqui nos Estados Unidos.
You can go on YouTube and find dozens of graduation speeches given by such distinguished people as Supreme Court Justice Antonin Scalia or actor Alan Alda, all saying the same thing, to thine own self be true.
Se você quiser checar, você pode ir no YouTube e ver vários discursos de formatura e encontrar pessoas famosas como juízes da Suprema Corte, como Antonin Scalia e o ator Alan Alda, todos eles dizendo a mesma coisa.
New York Times best-selling author Lou Anne Rice used the phrase in her speech at St. Joseph College in 2011, and what she said was typical.
No autor best-seller Luana Rice, no New York Times, ele usou essa frase no seu discurso no Joseph College em 2011.
To thine own self be true, trust your own goodness and wisdom. If you do what is right for you, it is right for everyone else. This is not being selfish, it is honoring your own beliefs and desires, acknowledging your own wisdom.
E aí ela diz o seguinte, citação: para o seu próprio ser, seja verdadeiro. Confie na bondade e na sabedoria. Se você está certo para você, você estará certo para todos os demais. Isso não é ser egoísta, isso é honrar as suas próprias crenças e desejos. É concordar com a sua própria sabedoria.
5 sentences, and every one of them the worst possible advice you could give anyone.
E 5 frases, sentenças, e cada uma delas é a pior ou pior conselho que você poderia dar para qualquer pessoa.
And yet this idea is repeated so often that we hardly question its validity.
E ainda essa ideia, ela é repetida de modo tão frequente a ponto que as pessoas validam.
So let's remind ourselves of what Proverbs 3:5 says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding.
Então vamos nos lembrar daquilo que Provérbios 3:5 nos diz, confie no Senhor de todo o seu coração e juntos, e não se apoie no seu próprio entendimento.
The line, to thine own self be true, appears in Act 1 of Shakespeare's play, Hamlet.
E essa frase, para si próprio seja verdadeiro aparece no ato 1 de Shakespeare para Hamlet.
It is part of a speech that Polonius makes to his son who is about to go off to university.
É parte do discurso que Polonius faz para o seu filho que está prestes a ir para a faculdade.
The father offers son advice about how to conduct himself while he is away from his family.
O pai está dando instruções ao filho como ele deve se comportar enquanto ele estiver distante da família.
That sounds like good material for a graduation speech.
Isso parece até um conteúdo legal para uma formatura de faculdade.
But here's the problem, and it's a problem that any well-read person understands. Polonius is actually the fool in the play.
Mas aqui está o problema. E as pessoas que sabem ler, elas vão entender. Polonius, ele é o tolo na peça.
Polonius is a counselor to an evil king.
Polonius é o conselheiro de um rei mau.
According to critic William Hazlitt, every piece of advice he gives during the play is wrong.
De acordo com o crítico William Hazlitt, cada parte dos conselhos que eles dão, ele dá, é errado.
In Act 2, Hamlet himself calls Polonius a, quote, tedious old fool.
No ato 2, Hamlet chama Polonius de um tolo, tedioso e velho.
It is disappointing that people like Alan Alda or Antonin Scalia, people who should know better, are offering advice from a fictional character who is most noted for being a fool.
É muito desapontador de pessoas como Alan Alda e Antonin Scalia, que deveriam saber um pouco melhor, eles estão dando conselhos de um personagem que é notadamente conhecido por ser um tolo, um bobo.
Now, there is a certain kind of courage required to be true to your own self.
E é verdade que existe uma certa quantidade de coragem para que você seja verdadeiro para si mesmo.
We admire that courage.
Nós admiramos esta coragem.
The willingness to stand by our convictions even when the world is against us.
A disposição de nos colocarmos de pé sobre as nossas convicções, mesmo quando o mundo está contra nós.
So let me say something that might sound like to thine own self be true, but which is actually quite different.
Então deixe-me dizer alguma coisa que talvez soe como para o seu próprio ser seja verdadeiro, mas de fato é algo totalmente diferente.
We as Christians have a moral duty to be courageous and to do the right thing even when the world around us is doing the wrong thing.
Nós como cristãos temos o dever moral de sermos corajosos, de fazermos a coisa certa mesmo quando o mundo ao nosso redor está fazendo a coisa errada.
We have a moral duty to stand on principles and to not be moved even if that stand might cost us something.
Nós temos a obrigação moral de nos levantarmos pelos nossos deveres e não nos movermos dali, ainda que isso venha nos custar algo caro.
But the principles we stand on cannot be the subjective feelings of our heart.
Mas os princípios pelos quais nós nos levantamos não podem ser os sentimentos subjetivos do nosso coração.
They must be the eternal truths revealed to us in the Word of God.
Eles devem ser as verdades eternas reveladas na palavra de Deus para nós.
We Christians have a duty to stand on principle, but not on a principle that we invent.
Nós cristãos temos o dever de nos levantarmos por princípios, mas não são os princípios que nós inventamos.
Not a principle based upon our subjective feelings or appetite.
Não são princípios baseados nos nossos sentimentos subjetivos ou apetites.
We have a moral duty to stand on the unchanging word of God.
Nós temos o dever moral de nos levantarmos sob a imutável palavra de Deus.
Now, sometimes social pressure tempts us to abandon our principles.
Algumas vezes as pressões sociais nos empurram para abandonarmos tais princípios.
No one wants to feel left out.
Ninguém quer se sentir como um excluído.
Sometimes we go along with the crowd even when we know that the crowd is wrong.
Algumas vezes nós vamos junto com a multidão, mesmo sabendo que a multidão está errada.
And sometimes when things get more serious, people who have power over us can make our lives difficult if we don't say what they want us to say or use the words that they want us to use.
E algumas vezes as pessoas, que é algo mais sério, as pessoas que têm poder, elas podem fazer com que as nossas vidas se tornem mais difíceis quando nós não falamos o que elas querem que nós falemos e não fazemos o que elas querem que nós façamos.
I personally know a man here in Huntington Valley who lost his job because of his religious beliefs.
Eu pessoalmente conheço um homem aqui em Huntington Valley que perdeu o seu trabalho por conta das suas convicções religiosas.
And his beliefs were not weird, they were the same things that we teach in this church.
E as crenças dele não eram estranhas, são as mesmas coisas que nós ensinamos aqui na igreja.
This man who has a wife and children to support paid a price by standing on principle.
Esse homem que tem esposa e filhos para cuidar, ele pagou um preço baseado nos seus princípios.
He could have gone along with the crowd, but he held his conscience captive to the word of God.
Ele poderia ter ido junto com a multidão, mas ele manteve a sua consciência cativa à palavra de Deus.
This week we come to the end of the book of Judges.
E nessa semana nós chegamos ao fim do livro de Juízes.
And we end this ugly book on an ugly note.
E nós terminamos este livro feio com uma nota feia.
The last verse of the last chapter is the repeated refrain of this book. In those days there was no king, everyone did what was right in his own eyes.
A última frase no último versículo é aquilo que foi dito ao longo de todo o livro. Vamos ler juntos? Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos.
And the story in the last chapter is about the consequences of the breakdown in the family and a breakdown in the civil society and a breakdown in the nation.
E a história do último capítulo é simplesmente uma consequência da destruição da família, da destruição da sociedade civil e da destruição da nação.
So we come back to our big question. What should we do if all around us disorder, chaos and confusion reign?
Então nós voltamos para a pergunta inicial. O que nós devemos fazer quando tudo que está ao nosso redor é caos, desordem e desobediência?
How can we live a righteous life if we live in an unrighteous family or an unrighteous society or an unrighteous nation?
Como é que nós podemos viver uma vida justa se nós vivemos numa família injusta, numa sociedade injusta e numa nação injusta?
And the short answer is this: we keep doing the right thing anyway.
Yeah. Resposta curta é: nós continuamos a fazer a coisa certa, custe o que custar.
No matter the cost, no matter what anyone else is doing.
Não importa o que nos custe, não importa o que os outros façam.
That means that we always tell the truth, even if other people lie.
Isso significa que nós sempre falamos a verdade, ainda que outros mintam.
That means we are always fair and honest in business, even if other people cheat.
Isso significa que nós somos sempre corretos e justos nos nossos negócios, ainda que outros trapaceiem.
That means we always return good for evil, blessings for curses, and we leave vengeance to God.
Isso significa que nós retribuímos sempre o mal com o bem e deixamos a vingança nas mãos do Senhor.
That means if we are struck on one cheek, we always turn the other cheek.
Isso significa que se nós apanharmos numa face, nós damos o outro lado.
That means if someone sues us for our coat, we also give them our tunic.
Isso significa que se alguém vem e nos leva a capa, nós damos também a ele a nossa túnica.
That means we are always generous and hospitable, even if sometimes people take advantage of us.
Isso significa que nós somos sempre hospitaleiros e generosos, ainda quando outras pessoas querem tomar vantagens de nós.
That means we always defend and protect the widows and the poor and the sojourners, even if they are not able to repay our kindness.
Isso significa que nós vamos sempre defender as viúvas, os pobres, os estrangeiros, ainda quando eles não tiverem condições de retribuir a nossa generosidade.
Now, I know that if we live this way, there will be some people who will say that we are naive, that we're fools, that we're suckers, that we're chumps, that we don't really know how the world works.
Eu sei que se nós vivermos dessa maneira, algumas pessoas vão dizer que nós somos ingênuos, que nós somos bobos, nós somos tolos, nós somos manipulados.
They will tell us that a smart person looks out for number one.
Eles vão dizer que uma pessoa esperta vão buscar ser o número um.
That a smart person punches back when they are attacked.
A pessoa esperta, ela dá um soco de volta quando é atacada.
That a smart person is only honest enough to not get caught.
E a pessoa esperta, ela vai ser honesta o suficiente apenas para não ser pega.
And if they do get caught, the smart person just lies and denies the truth.
E se ele for descoberto e for pego, a pessoa esperta vai mentir e não vai dizer a verdade.
But here's my warning, if we deny the truth, we also deny Christ.
Mas aqui vai a minha advertência. Se nós negarmos a verdade, nós também negamos a Cristo.
And if we deny Christ before men, Jesus tells us that he will deny us before the Father and we will be eternally damned.
E se nós negarmos a Cristo diante dos homens, ele diz que nós também seremos negados diante do Pai que está no céu.
All of us know how Jesus taught us to live.
Todos nós sabemos como Jesus nos ensinou a viver.
All of us have read stories about how Jesus lived himself.
Todos nós ouvimos histórias de como Jesus viveu sua vida aqui.
As disciples of Christ, we do not only believe that Jesus is the Son of God.
Como discípulos de Cristo, nós não apenas acreditamos que Jesus é o Filho de Deus.
Satan himself believes that.
Satanás, ele mesmo crê que Jesus é o Filho de Deus.
As disciples of Christ, we imitate Christ.
Como discípulos de Cristo, nós imitamos a Cristo.
Jesus never lied.
Jesus nunca mentiu.
Jesus never cheated.
Jesus nunca trapaceou.
Jesus did not use people as objects for his own benefit.
Jesus nunca usou pessoas como objetos para os seus próprios interesses.
Jesus was never vengeful.
Jesus nunca foi vingativo.
Jesus was constantly generous with all kinds of people, none of whom could ever do anything for him in return, some of whom weren't even grateful.
Jesus, ele era constantemente generoso, amoroso com todos os tipos de pessoas e nenhum deles pôde fazer algo em retorno.
A few weeks ago, I talked about utilitarian or transactional ethics.
Algumas semanas atrás eu falei sobre utilitarismo e ética transacional.
That's a worldly way of thinking that says, I'm only going to do something good for you if you can do something good for me in return.
Isso é uma forma mundana de dizer, é o seguinte, eu só vou fazer algo bom para você se você puder fazer algo bom de volta para mim.
That's a worldly way of saying that you are only valuable to me because of what you can do for me.
Isso é uma maneira mundana de dizermos, olha, você só terá algum valor para mim se você puder fazer alguma coisa boa por mim.
That kind of ethics may make sense if there is no God or no afterlife.
Esse tipo de ética pode fazer algum sentido se não existir nenhum Deus e nenhuma vida após a morte.
But biblical ethics recognizes that there is a reward for every good that we do and there is a punishment for every evil that we do, if not in this life, then in the life to come.
Mas a ética bíblica nos ensina que existe sim uma recompensa para todo o bem que nós fazemos ou para todo o mal que fazemos, se não nesta vida, na vida eterna.
The reality is, the Christian life is a better life.
A realidade é que a vida cristã é uma vida melhor.
Christians live longer and are happier than non-Christians.
Cristãos vivem mais tempo e são mais felizes do que não cristãos.
If we follow God's law, we will be healthier and more prosperous, and that's not the prosperity gospel.
Se nós seguimos a lei de Deus, nós seremos mais felizes e prósperos. E eu não estou falando do falso evangelho da prosperidade.
The blessings of living a Christian life are reaped in this life.
as bênçãos de vivermos a vida cristã são colhidas nesta vida.
And they are also reaped in the life to come as a crown of glory.
E também são colhidas na vida por vir, na coroa de glória.
So let me close with Galatians 6:9, where we read, "And let us not grow weary of doing good, for in due time we will reap if we do not give up."
Ah, então deixe-me encerrar com Gálatas 6:9, o qual nós lemos. Vamos ler juntos? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos.
Amém.
Amém.